A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Olhando o passado e o futuro. A revista Época comemora seu 10º aniversário com uma edição em que fala do seu passado e apresenta uma visão de futuro desenhada por articulistas convidados. A revista os apresenta como especialistas em suas áreas, mas a visão de futuro que oferecem não alcança a próxima década. No geral, a edição vale mais para o leitor pela retrospectiva do que pela tentativa de fazer futurologia. Os infográficos e textos curtos sobre o que mudou no Brasil e no mundo nos últimos 10 anos são uma maneira interessante de passar por vários assuntos em poucas páginas, mas ainda faz falta o aprofundamento em certos temas importantes. Perdeu-se, por exemplo, a oportunidade para contar as mudanças que aconteceram na economia brasileira nos últimos anos e que colocam o país no limiar de um período de desenvolvimento prolongado. Também faltou contar o processo político que marcou a década, quando, pela primeira vez, dois partidos de perfil esquerdista assumiram o poder federal, mas não conseguiram alterar o modelo que dominou a política nacional desde o período da redemocratização. O olhar sobre o passado foi tímido. O olhar para o futuro foi conservador. Talvez essa característica da revista Época, de se mostrar moderna no visual, mas convencional no trato editorial dos fatos, seja a restrição maior que a impediu de, em 10 anos, desbancar a revista Veja, ainda a principal publicação semanal de informações do Brasil. Veja sai nesta semana com uma edição em que, ambiciosamente, tenta fazer o retrato de dois Brasis, o Brasil atrasado e aquele que a revista chama de Primeiro Mundo. A edição de Veja não resulta de um esforço de reportagem. É produto da leitura de um livro, Brasil Globalizado, uma coletânea de textos de 22 economistas e do sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O texto apresenta o Brasil dividido em duas nações diferentes, aquela que nos prende ao passado do atraso e a que nos empurra para a civilização em algum ponto no futuro. Na capa, o símbolo do atraso é o mosquito da dengue. O símbolo do avanço é um jato da Embraer. O texto, retirado do livro organizado pelos economistas Otávio de Barros e Fábio Gembiage, analisa os fatores que os autores convidados consideram favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento do Brasil. A edição serve como uma bela propaganda do livro, mas peca pela simplificação. Afinal, o Brasil que voa para o futuro é irmão chifópago do Brasil que morre de dengue. Revisando a história. Ainda na linha das retrospectivas, o ombudsman da Folha de São Paulo faz um reparo a certos equívocos que a imprensa vem repetindo há décadas. Um deles se refere ao movimento de contestação dos jovens em 1968. Aos 40 anos, os protestos que marcaram o mundo voltam à mídia. Esse será o assunto do Observatório da Imprensa na TV, amanhã, e também é o tema do comentário de hoje de Alberto Diniz.
Por causa do feriadão, jornais e revistas preferiram uma operação padrão, isto é, jornalismo burocrático. Os investimentos ficaram para o próximo fim de semana, primeiro domingo do mês, salário no bolso do leitor, anúncios fartos. A contribuição mais relevante foi oferecida pelo ouvidor da Folha, Carlos Eduardo Lins da Silva, ao atender à reclamação do leitor Renato Martinelli e contar a história de uma foto que há 40 anos é apresentada como ícone dos protestos de maio de 68 em São Paulo, mas foi tomada 7 meses antes, em 26 de outubro de 67. A foto não retrata o confronto entre os estudantes reacionários do Mackenzie e os combatentes progressistas da USP, como dizia a legenda errada, e não obstante repetida ao longo dos últimos 40 anos. Este confronto aconteceu efetivamente, mas a foto não é esta. Os acontecimentos de maio de 68 na França merecem ser lembrados e precisam ser verificados. No Rio, por exemplo, tudo começou antes, em 28 de março, quando o estudante Erson Luiz foi morto no restaurante do Calabouço. O ponto culminante ocorreu em 13 de dezembro, quando a linha dura estabeleceu uma ditadura formal e rigorosa. No meio, a passeata dos 100 mil, realizada em 26 de junho. A história precisa ser constantemente checada e só quem pode fazê-lo com facilidade é a imprensa. A edição de amanhã do Observatório da Imprensa vai tratar de 1968. À meia-noite e 10, na TV Cultura, às 22h40, na TV Brasil, ao vivo.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.